ata número 10 de 2017. Aos 27 dias do mês de março do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito a rua Benjamin Constante, 116, os vereadores juenses, havendo quórum verificada pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lenz, César Busnello, Claudio Miro Pezeta, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin, o presidente vereador Marilo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário Rubem Jagmin que procedesse à leitura da ata número 9 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 20 de março do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo prefeito municipal, respondendo ao ofício número 37 de 2017 da Plataforma de Governo Norte Gaúcho da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recurso em favor do município e da Universidade Federal da Fronteira Sul, convidando para a segunda conferência de ensino, pesquisa e extensão. Em seguida, o presidente abriu espaço para homenagear as agraciadas com o troféu Mulher Cidadã, edição de 2017, passando a palavra à comunicadora Ieda Maria Calegaro, que desempenhou os trabalhos de mestre de cerimônia. Ao iniciar a mestre de cerimônia, saudou a todos os presentes e leu as resoluções números 821, de 4 de março de 2004, que instituiu na Câmara Municipal de Juiz o troféu Mulher Cidadã, e 1221 de 17 de março de 2017, que indica os nomes que menciona para serem agraciadas com o troféu Mulher Cidadã e da outras providências. Em seguida, procedeu à leitura de uma mensagem em homenagem a todas as mulheres e passou à composição da mesa, convidando a tomar em seus lugares o excelentíssimo senhor Valdir Eck, prefeito municipal, a senhora Jussara Bonamigo Eck, primeira-dama do município, a senhora Lisiane Kronbauer, esposa do presidente da Câmara Municipal, e senhora Ângela Marchionati, titular da Coordenadoria Municipal da Mulher. Da mesma forma, a mestre de cerimônias convidou para tomar em seus lugares as homenageadas da noite, senhoras Idolécia Coimbra, Lúcia Otonelli Crescente e Marli Gaspar da Silva. Logo após a mestre de cerimônias, convidou a todos para entoarem o Hino Nacional Brasileiro. No espaço cultural, o grupo de canto Vozes da Alegria apresentou três canções e a Orquestra Filarmônica da Assembleia de Deus de Juí apresentou uma canção. Em seguida, foi lido o histórico da senhora Idolécia Coimbra, sendo convidado o vereador Rubem Jagmin para proceder-lhe à entrega do troféu. O vereador Adalberto Noronha para lhe entregar um buquê de flores. A senhora Lisiane Kronbauer para entregar-lhe um mimo presenteado pela empresa, o boticário, e a senhora Jussara Bonamigo Eck para lhe entregar um mimo do gabinete da primeira-dama. Da mesma forma, foi lido o histórico da senhora Lúcia Otonelli Crescente, sendo convidada a vereadora Alexandre Lentes para lhe entregar o troféu, o vereador Júnior Piaia para lhe entregar o buquê de flores, a senhora Lisiane Kronbauer para entregar-lhe um mimo presenteado pela empresa O Boticário, e a senhora Romy Marli Rode, secretária municipal de Desenvolvimento Social, para lhe entregar um mimo do gabinete da primeira-dama. Em seguida, foi lido o histórico da senhora Marli Gaspar da Silva, sendo convidado o vereador Jefferson Dalla Rosa para lhe entregar o troféu, o vereador João Monteiro para lhe entregar o buquê de flores, a senhora Lisiane Kronbauer para entregar-lhe um mimo presenteado pela empresa O Boticário, e a senhora Helena Stumarder, ex-vereadora, para lhe entregar um mimo do gabinete da primeira-dama. Posteriormente, fez uso da palavra a vereadora Alexandra Lentz, que em nome de todos os vereadores homenageou cada uma das agraciadas com o troféu Mulher Cidadã. Em seguida, manifestaram-se as homenageadas, agradecendo a honraria e comentando brevemente suas atrações em atividades de cunho social. Também se manifestaram a primeira-dama e o excelentíssimo senhor prefeito municipal, prestando homenagem a cada uma das agraciadas com o troféu Mulher Cidadã. Em seguida, foi entoado o hino rio-grandense e a mestre de cerimônias retornou a palavra ao presidente, que parabenizou as homenageadas, suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para acompanharem até a saída. Reabertos os trabalhos, passou-se a ordem do dia, quando foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens número 018 de 2017, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$40.100 e da outras providências. Número 019 de 2017, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$40.358.60. Acresce metafísica e fiscal, ação que menciona constantes do anexo 1 da lei número 5.809 de 11 de setembro de 2013. Acresce ação que menciona o anexo 1 da lei número 6.480 de 23 de novembro de 2016 e da outras providências. Número 020 de 2017, que autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 65.200. Acresce a meta física e fiscal, ação que menciona constante do anexo 1 da lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação que menciona o anexo 1 da lei número 6.480, de 23 de novembro de 2016 e da outras providências. E número 021 de 2017, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 182.500. Acresce a meta física e fiscal, ação que menciona constante do anexo 1 da lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação que menciona ao anexo 1 da lei número 6.480, de 23 de novembro de 2016 e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 096 de 2017, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 97.100 e da outras providências, acompanhado de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Como não houve interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se manifestar durante a discussão, os projetos de lei processo número 244 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal repassar recursos financeiros para a Associação Comercial e Industrial de Juiz para os fins que menciona da outras providências. Processo número 245 de 2017, que institui projeto cultural denominado Pesqueiro da Canção Nativa do Rio Ijuí, no município de Ijuí e da outras providências. Processo número 246 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Ijuí a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul por meio da Secretaria dos Transportes e do Departamento Autônomo de Estradas da Rodagem, visando a pavimentação asfáltica da via de acesso ao aeroporto municipal. Processo número 247 de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a cedência de servidor estável ocupante do cargo que menciona ao Departamento Municipal de Energia de Juiz. Geração, revoga a lei que menciona e dá outras providências. E processo número 248 de 2017, que concede índice de reajuste anual de 6,58%, fracionadamente nos meses de janeiro, maio e julho de 2017, aos vencimentos dos cargos de provimento efetivo em comissão, aos salários dos titulares dos empregos públicos regidos pela consolidação das leis do trabalho, às remunerações decorrentes de contratos temporários, aos proventos de aposentadoria e pensão e às funções gratificadas e gratificações existentes no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Juiz. Fixa o valor do auxílio alimentação e da outras providências, todos acompanhados de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, redação final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Foi remetido para análise da Comissão de Finanças e Orçamento o Balanço Geral de Prestação de Contas da Administração Pública Municipal, referente ao exercício de 2016. A seguir, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 249 de 2017, que institui a meia entrada para professores em eventos culturais, teatros, sessões de cinema, shows e outros no município de Juiz e outras providências, juntamente com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestou-se o autor, vereador Claudio Miro Pezeta, não havendo mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador César Busnello, que solicitava que fossem convidados o secretário municipal de saúde e o presidente do Conselho Municipal de Saúde para participar de reunião na Câmara de Vereadores a fim de prestar esclarecimentos e explicações acerca de possível desativação dos ambulatórios existentes em comunidades do interior do município. Manifestaram-se, além do autor, os vereadores Darcy Preto da Silva, Rubem Jagmin, Adalberto Noronha, Jorge Amaral, Claudimiro Pezeta, Júnior Piaia, Pedro, João Pedro Monteiro, Marcos Barrichello. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse pronunciamento durante a discussão, o requerimento de autoria do vereador Darcy Preto, que solicitava o desarquivamento do processo legislativo número 154 de 2016, que institui comissão especial com a finalidade de debater e buscar soluções para a segurança pública no município de Juí. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador Adalberto Noronha. No ano de 2017, o Executivo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Obras de Trânsito e Desenvolvimento Rural, prestou serviços para empresas do setor privado com maquinário pertencente à municipalidade? Caso afirmativo, para quais empresas foram realizados os serviços? Que tipo de serviços foram prestados e quantas horas para cada empresa? Qual o valor recolhido aos cofres públicos por cada uma dessas empresas? Enviar cópia dos comprovantes de recolhimento das respectivas taxas. Do vereador Júnior Piai, existe um plano em execução no sentido de impedir a colocação de lixo por parte dos moradores nas laterais da rua Guilherme Tim, proximidades da Fucotre, bairro Getúlio Vargas. Caso afirmativo, informar quais são as ações que estão ou serão desenvolvidas. Quando serão realizadas melhorias na Avenida São Luís e nas ruas Professor José Sikirski, 1º de Março, Antônio Kinalski, Afonso Roberto Brenda, Ivo Serati, Orestes Nejolaro, Cláudia Berger Córdova, Ardino Miller e na estrada da linha 3 Oeste, no bairro Getúlio Vargas, nas proximidades do cemitério. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações, de autoria do vereador Adalberto Noronha: realizar os reparos necessários no sistema de iluminação pública e a substituição de lâmpadas no distrito de Itaí, e principalmente nas proximidades da ponte existente na RS-342, para melhorar a visibilidade noturna do local, pelos transeuntes e moradores da comunidade, disponibilizar atendimento de enfermagem na unidade de saúde do distrito de Itaí, no mínimo por 3 vezes na semana, como ocorria no passado. Instalar uma academia ao ar livre para que possibilite à população residente no distrito de Itaí a prática de atividades físicas. Realizar melhorias e patrulhamento das estradas do distrito do Itaí. Refazer a ponte de pequeno porte para passagem de pedestre no canal da rua Clas Roosevelt, que faz divisa entre os bairros Colonial e 15 de Novembro. Da vereadora Alexandra Lenz, realizar melhorias nas ruas do bairro Munchoque, para proporcionar melhor trafegabilidade. Do vereador César Busnello, asfaltar as ruas Roberto Miller, Jorge Leopoldo Weber e Vila Augusto Dalque, no bairro Lambari, visando melhorar a acessibilidade e o tráfego de veículos, principalmente do transporte coletivo. Providenciar a colocação de placas com o nome das ruas, avenidas, praças, escolas e sede do bairro, inclusive contendo a numeração das casas no bairro Lambari. Patrolar e encascalhar as estradas das linhas 4 e 5 Leste, nas proximidades do Parque de Feiras Exposição Vanderlei Agostinho Burman, uma vez que estão em condições precárias, prejudicando o transporte escolar e o escoamento da produção leiteira. Providenciar melhorias e os reparos necessários no calçamento das ruas Niterói e dos Imigrantes no bairro Munchoque, em regime de urgência, uma vez que se encontram intransitáveis, prejudicando a acessibilidade das pessoas e dos veículos que por lá trafegam. Proceder aos reparos necessários, inclusive substituindo as luminárias queimadas na rua Niterói, proximidades do entroncamento com a rua Abit Kraide, no bairro Munchoque. Proceder ao manejo adequado das árvores existentes na rua 21 de Janeiro, que estão atrapalhando a iluminação pública da via. Proceder ao manejo adequado das árvores existentes na rua Paraná e mediações da antiga empresa Ijuí Veículos Sociedade Anônima, bairro Sol Nascente. que estão atrapalhando a iluminação pública da via. Proceder à limpeza da rua Francisco Berenhauser, em trancamento com a rua Carvalhinho, pois, segundo o relato dos moradores das proximidades, há máquinas abandonadas na via, restos de construção e galhos acumulados sobre a via. Do vereador Edmilson Mastella, proceder os reparos necessários na iluminação pública da Praça dos Imigrantes, assim como nas praças do bairro Jardim Storque. Proceder as melhorias necessárias nas estradas da localidade do Chorão. Realizar a operação tapa-buraco na rua Leopoldo E, proximidades da região limítrofe entre os bairros Assis Brasil e Jardim. Patrolar e encascalhar a rua João Antônio Sandri, no bairro Modelo. Consertar os brinquedos existentes na praça do bairro Jardim, do vereador Jefferson da La Rosa. Aumentar a vazão das bocas de lobo nas esquinas das ruas Alagoas e Cepete Araju, no bairro Assis Brasil, pois têm ocorrido constantes alagamentos nas residências existentes nas proximidades. Demarcar faixa de segurança na rua Alagoas, proximidade da interseção com a Cepete Araju, no bairro Assis Brasil, pois há tráfego intenso de pedestres no local. Instalar uma lombada física redutora de velocidade nas ruas Alagoas, entre as ruas Dona Leopoldina e Cepete Araju, no bairro Assis Brasil. Do vereador Júnior Piaia, notificar o proprietário do terreno urbano, identificado sob o número 222 da rua Roberto Miller, bairro Lambari, para que proceda a limpeza do mesmo, visto que conta com vegetação alta e acúmulo de lixo, se tornando em criadouro de insetos, principalmente do mosquito transmissor da dengue, assim como de roedores e demais animais peçonhentos, que colocam em risco a população residente nas proximidades, assim como os próprios transeuntes e principalmente os alunos e corpo do centro do educandário que fica ao lado desse imóvel. Substituir as lâmpadas queimadas e ampliar o sistema de iluminação pública do prolongamento da rua Júlia Leve, no bairro Independência. E do vereador Rubem Jagmin, consertar o calçamento da rua José Carlos dos Santos, no bairro São José, nas proximidades da ponte. Substituir as lâmpadas de iluminação pública na rua Emílio Gris, trecho compreendido entre a Avenida São Luís até os trilhos da linha férrea, pois as mesmas estão acesas, mas não dão claridade suficiente. Demarcar o meio da pista na rua Emílio Gris, trecho compreendido entre a Avenida São Luís até os trilhos da linha férrea. Posteriormente, passou-se aos espaços de pequeno e do grande expediente. Usando ambos os espaços somados, manifestou-se o vereador César Busnella, defendendo a importância das manifestações sociais contra as reformas da Previdência e trabalhista pretendidas pelo governo federal, apoiando a campanha nacional que está sendo organizada pela Justiça do Trabalho, que visa mostrar que os direitos de patrões e empregados só estão garantidos mediante atuação forte desse poder. No espaço da comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se o vereador Júnior Piaia, explanando acerca de sua participação na audiência pública da Comissão da Câmara dos Deputados, que discute as reformas da Previdência Trabalhista, realizada em Porto Alegre, na última sexta-feira, dia 24 de março. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Jefferson Dalla Rosa, elogiando a qualidade do debate realizado no Parlamento de Juense com relação à saúde pública, discutindo ainda o problema existente na rua Guilherme Tim, onde há descarte irregular de lixo e demais materiais que dificultam a locomoção na mesma, além de denegrirem a imagem da cidade, considerando o fluxo de visitantes, uma vez que aquela via dá acesso ao cemitério da linha 3. Na comunicação de líder de governo, pronunciou-se o vereador Marcos Barrichello, debatendo, entre outros assuntos, os problemas relacionados à rua Guilherme Tim e a necessidade de ser instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso Nacional com relação à Previdência, para esclarecer se a mesma apresenta superávit ou déficit, e assim embasar as alterações que devem ocorrer por ocasião da aprovação da reforma. Nada mais havendo ser tratado, encerrou seus trabalhos às 22 horas e 25 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 10. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade de votos. Senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Assunto: resposta ao pedido de informação número 101 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos através do presente, respondendo ao pedido de informação do nobre vereador Adalberto de Oliveira Noronha, constante do processo legislativo número 101 de 2017, informar que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, através de seu Departamento de Engenharia, está elaborando projeto com a respectiva planilha orçamentária visando encaminhar a correspondente licitação com o objetivo de recuperação da ponte localizada na Rua 12 de Outubro com a Rua 25 de Fevereiro. Restrita ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos demais membros deste douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 102 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade em resposta ao pedido de informação constante do processo legislativo número 102 de 2017, requerido pelo vereador Adalberto Oliveira Noronha, em razão de que a requisição interna número 575 de 2016 foi firmada pelo prefeito Fioravante Batista Balim em 21 de dezembro de 2016. Não havia tempo hábil, tampouco houve licitação para execução dessa obra, por ser final de exercício, agravada ainda pelo fechamento da contabilidade em 31 de dezembro de 2016, isto é, 10 dias após a emissão da requisição interna mencionada. De outra forma, no presente exercício, a partir de janeiro, os valores nominados para execução da referida obra devem ser relocados ou suplementados em nova rúbrica orçamentária que hoje se encontra em análise para a readequação do projeto ou seu cancelamento. Restrito ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros deste douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Resposta ao pedido de informação número 103 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz, cumpre nós através do presente respondendo ao pedido de informação do nobre vereador Andrei Cossitinho Smansky, constante do processo legislativo número 103 de 2017, informar que, sendo recurso oriundo de emenda parlamentar patrocinado pelo Ministério de Saúde, via Fundo Nacional de Saúde, as etapas concluídas levam até 90 dias após a aprovação para a liberação das referidas parcelas de recurso, razão pela qual, e como exemplo, a segunda parcela solicitada obteve parecer favorável no dia 10 de fevereiro de 2017 e até o presente momento não foram aportados os respectivos valores nos cofres municipais para que fossem realizados os pagamentos. Corroborando essas informações, a engenheira civil Pâmela Sossmeier, responsável pela fiscalização do objeto contratado através do memorando interno número 019 de 2017, dá a dimensão e complexidade para a liberação dos recursos conforme o documento incluso. Informamos ainda que até a presente data foi pago o valor de R$ 18.951,17, restando liquidar e pagar o valor de R$ 71.553,22, em função do período necessário para que o Fundo Nacional de Saúde libere o referido recurso. Acreditando termos informado vossa solicitação, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros desse douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 104 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, objetivamos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 104 de 2017, requerido pelo digno vereador Andrei Costinho Smansky, informar que até a presente momento não há previsão de realização de concurso público no âmbito do município de Juiz, haja visto que pendem candidatos aprovados em competitórios realizados em 2013, com vigência até janeiro de 2018 e outros com vigência até dezembro de 2017. A decisão para a realização de concurso público depende exclusivamente da quantidade de servidores que em períodos próximos venham a requerer aposentadoria e ou exonerações, criando muitas vezes emergências pontuais para o preenchimento de vagas em casos específicos. Com isso, essa informação não é precisa, pois depende sempre de circunstâncias que motivem ou não a necessidade do concurso público no âmbito do município de Juiz para o preenchimento dessas vagas. Acreditando termos informado a solicitação do ilustre vereador, momento no qual colocamos à disposição para outras informações que eventualmente se apresentem necessárias. Atenciosamente, Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 105 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Objetivamos nessa oportunidade, em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 105 de 2017, requerido pelo ilustre vereador Jefferson Dalla Rosa, informar que a elaboração do Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos está em andamento conforme contrato 07 de 2016, firmado entre Demas e FAURGS, para informação do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz Demas. Registra-se ainda que por decisão do Conselho Gestor do Saneamento Básico, CONSAB, na sua última reunião de trabalho, que o plano de trabalho será apresentado no mês de abril, ocasião em que serão finalizados os ajustes no cronograma de trabalho, como se lê documento incluso. Restrito ao exposto, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência e demais membros deste douto poder nossos votos de elevada estima e especial consideração. Atenciosamente, Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 106 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Vimos pelo presente em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 106 de 2017, requerido pelo ilustre vereador Júnior Carlos Piaia, informar que o encerramento dos trabalhos do transbordo de lixo no aterro da linha 6 leste depende do término do novo transbordo localizado na linha 4 oeste, que está sob a responsabilidade do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz Demas. A execução da obra, conforme o contrato número 08 de 2016, é de responsabilidade da empresa Concept, no prazo de 450 dias, com previsão de entrega em 18 de março de 2018, data na qual entrará em operação e, consequentemente, se encerrará o transbordo do lixo na linha 6 leste. Restrito ao exposto, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência e demais membros desse douto poder nossos votos de elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 107 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Vimos pelo presente em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 107 de 2017, requerido pelo ilustre vereador Júnior Carlos Piaia, informar que a obra referida foi concluída no dia 17 de março, conforme a informação do diretor-presidente do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz Demas. Restrito ao exposto, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência e demais membros desse douto poder nossos votos de elevada estima e especial consideração. Município de Juiz, Poder Executivo. O excelentíssimo senhor prefeito de Juiz, Valdir Eck, convida para o ato de posse da coordenadora municipal da mulher, Noemi Uth. Horário, 14 horas, data 4 de abril de 2017, terça-feira. Local, Coordenadoria da Mulher, Rua Benjamin Constant, 116, Câmara de Vereadores. Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado Pompeu de Matos, PDT, Rio Grande do Sul. A Sua Excelência, o senhor Marildo Kronbauer, vereador e juiz do Rio Grande do Sul. Assunto, emenda oriundo de 2016. Prezado vereador, na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência pelo mandato que se inicia, tenho a honra de informar que destinei três emendas parlamentares individuais de minha autoria no Orçamento Geral da União de 2016 para seu município. Cabe salientar que os recursos foram todos empenhados e são de responsabilidade dos respectivos beneficiários, conforme notas de empenho anexas e demonstrado abaixo. Saúde, Ministério da Saúde, 250 mil. Ministério do Turismo, 350 mil. Ministério das Cidades, 500 mil. Ainda, do Ministério da Saúde, 250 mil, o beneficiário Hospital Bom Pastor. E o restante é a Prefeitura Municipal de Juiz. Ao vereador Maildo Kronbauer, presidente da Câmara de Vereadores de Juiz, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, vimos por meio dessa convidá-lo para a 15ª peregrinação e festa da misericórdia em Juiz, Rio Grande do Sul. Este ano, o Domingo da Misericórdia será celebrado dia 23 de abril de 2017 no Brasil e nas igrejas do mundo inteiro. A Fraternidade Nossa Senhora da Evangelização, atendendo ao convite de Jesus, promove todos os anos uma peregrinação ao Santuário Fonte da Divina Misericórdia em Juiz, local onde também funciona a Rádio da Fraternidade FM 97.5. As atividades ocorrerão das 8 da manhã às 18 horas. Durante o dia, além das santas missas, haverá espiritualidade, procissão, orações de súplica, pregações e oração do Terço da Misericórdia. Haverá também praça de alimentação, estacionamento gratuito e loja da fraternidade. Sacerdotes estarão atendendo as confissões. O primeiro domingo após a Páscoa foi instituído por São João Paulo II como a data para se celebrar a festa da misericórdia, conforme Jesus pediu a Santa Faustina, uma religiosa polonesa em revelação particular. Por isso, a Fraternidade Nossa Senhora da Evangelização convida ao Senhor e todos os vereadores e seus familiares para participar deste evento. Vossa presença e de sua família muito nos honrará. Padre Ladislau Molnar. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Juiz, Rua Benjamim, 116, segundo andar. Assunto: criação de AGC, Agência de Correios Comunitária para Universalização dos Serviços Postais Básicos. Senhor Presidente, levamos ao conhecimento da Vossa Excelência, através do ofício anexo à proposta de parceria na forma de convênio que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos apresentou ao Poder Executivo Municipal com o objetivo de beneficiar a população desse município. 2. Contamos com a sensibilidade de Vossa Excelência e apoio desta Câmara Municipal para tornarmos realidade a proposta que expomos. Haja vista nós, Empresa de Correios Telégrafos, Executivo Municipal e Legislativo Municipal, temos objetivo em comum: a prestação de serviços à sociedade, mormente aquela em situação de fragilidade social, cumprindo assim objetivo maior que deve nortear qualquer órgão ou gestor público. 3. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos complementares através da nossa Gerência Regional de Vendas de Santo Ângelo, Revém, número 5, Rua 3 de Outubro, 679, telefones 55-33-12-6015. Atenciosamente, José Francisco Nunes de Castro, gerente de macro-região de operações. Emater, Rio Grande do Sul, agradecimento. Com muita satisfação e honra, dirigimos-nos a Vossa Senhoria para manifestar-lhe o nosso mais sincero agradecimento por sua relevante atuação na defesa da Ascar Emater Rio Grande do Sul para a reconquista da condição de entidade beneficente de assistência social filantrópica alcançada por esta Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural Ascar. Seu posicionamento e apoio irrestrito foram fundamentais para alcançar essa vitória em prol da assistência técnica, extensão rural e social no Rio Grande do Sul. Reafirmamos a toda a sociedade gaúcha nosso compromisso de prestar um trabalho cada vez mais qualificado para as famílias rurais. aprimorando as ações socioassistenciais com firme propósito de contribuir para o desenvolvimento social e econômico das comunidades, municípios e estado onde a agricultura familiar tem se destacado. Juntos podemos mais. Clair Tomé Kuhn, presidente da Emater Rio Grande do Sul e superintendente geral da SCAR. Silvana Dalmas, diretora administrativa da Emater Rio Grande do Sul e superintendente administrativa da SCAR. Lino Geraldo Vargas Moura, diretor técnico da Emater RS e superintendente técnico da SCAR. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Gabinete Deputado Eduardo Loureiro. Convite. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio desta convidar Vossa Senhoria para participar da reunião de mobilização regional em função da obra de asfaltamento do entorno do município de Catuípe, ligando as rodovias ERS-218 e ERS-342, investimento considerado de fundamental importância para o desenvolvimento da região, já que facilita o acesso ao aeroporto regional de Santo Ângelo, desafogando o pesado trânsito de veículos no perímetro urbano de Catuípe. A mobilização se faz necessária, pois o Estado acena com a possibilidade de autorizar o início dos estudos para a realização do projeto técnico. Por isso, sua presença é indispensável nessa luta que é de todas as lideranças da região. A reunião vai acontecer no dia 7 de abril, quarta-feira, às 9h30, na Câmara de Vereadores de Catuípe, Rua Coronel Bicaco, 58. Contamos com a sua presença. Deputado Eduardo Loureiro. Da Caixa Econômica Federal, ofício número 1351 de 2017. A Sua Excelência, senhor Marildo Kronbauer, presidente da Câmara Municipal de Juiz, Rua Benjamin Constante, 116. Assunto: comunicação de liberação de recursos. Senhor presidente, atendendo ao disposto no artigo 1 da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 31 de 3 de 2017, no valor de R$ 58.938,29. Destinados a esse município, referente à 12ª parcela do contrato de financiamento número 0398705-24 de 2014, assinado em 13 de 1 de 2014, no âmbito do programa ProTransporte, modalidade ProTransporte Setor Público, respeitosamente, Edson José Diesel, gerente de filial, gerência executiva de governo de Passo Fundo.
Passando à ordem do dia, deferimos voto de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento, autor César Busnello, bancada PSB. Assunto, voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do partido Partido Socialista Brasileiro requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Áureo Antônio Proti.
Colocamos em discussão o projeto de lei, requerimentos e moções. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 022 de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio com a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, FIDENE, mantenedora da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, para fins que menciona e da outras providências.
Baixo as comissões. Projeto de lei, de autoria do Poder Legislativo, nobre colega Marcos César Barrichello, o senhor secretário fará a leitura.
Projeto de lei, autor vereador Marcos César Barrichello, denomina Anfiteatro Rubem Carlos Johann, o espaço que menciona e dá outras providências.
Baixa as comissões. Requerimento número 09 de 2017, autor Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Assunto: justificativa de ausência em sessão plenária ordinária. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 9 de 2017, autor Andrei Cossetin Szymanski, bancada PP. Assunto: justifica ausência em sessão plenária ordinária. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta, Andrei Cossetin Szymanski, vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência, nos termos regimentais e conforme a legislação em vigor, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na sessão plenária ordinária do dia 27 de março de 2017, o acompanhamento de seu progenitor em atendimento hospitalar para fins de realização de cirurgia por motivo de doença no Imperial Hospital de Caridade, na cidade de Florianópolis, conforme atestado médico em anexo.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento de autoria do nobre colega vereador Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB. Assunto: criação de comissão especial. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 3 de 2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB. Assunto: criação de comissão especial. Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja criada a comissão especial em defesa do trânsito mais seguro no município de Juí. Solicitação: instituir comissão especial em defesa do trânsito mais seguro no município de Juí. Justificativa: A realidade de termos mais de 57 mil veículos emplacados no município, que circulam em conjunto com os veículos das demais cidades, pois estamos tratando de uma cidade universitária e um centro de referência em saúde. Por isso, entendo ser necessário um amplo debate sobre a mobilidade urbana com o objetivo de um trânsito mais seguro. Através da comissão especial, será possível à Câmara de Vereadores debater sobre mobilidade urbana com a Coordenadoria de Trânsito, Polícia Militar, escolas, universidades e outros órgãos e entidades da sociedade civil, num papel educativo, com ações capazes de mudar o comportamento dos condutores de veículos, motocicletas, pedestres, bicicletas e outros, por um trânsito mais humano e seguro em defesa da vida. Como nós aproximamos do mês de maio, mês do movimento mais Maio Amarelo, na conscientização da sociedade para a adoção de ações voltadas à redução do número de mortos e feridos graves em acidentes de trânsito no Brasil e no mundo, a Câmara de Vereadores poderá ter papel de destaque com o desenvolvimento de ações de melhorias no trânsito local em defesa da vida. No entanto, o objetivo é, para além do mês de maio, dar continuidade no debate e continuar desenvolvendo ações capazes de sensibilizar a sociedade de local e tornar o relacionamento mais humano entre os seres que são atores do trânsito em nossa cidade.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra o proponente do requerimento, nobre colega Jefferson Dalla Rosa, da bancada do PSB.
Senhor presidente, demais colegas, vereadores, vereadora Alexandra, comunidade aqui presente. O motivo de encaminhar essa inscrição de uma comissão especial para debater um trânsito mais seguro na cidade, ela vem em encontro ao grande número de acidentes que temos. Basta acompanhar nos meios de comunicação, a imprensa que está aqui presente pode confirmar, o número de acidentes que ocorrem em nossa cidade. Então, eu entendo que essa comissão, ela poderá fazer um amplo debate com a sociedade civil, com a própria coordenadoria de trânsito, polícia militar, escolas, universidade, para que nós podemos ter um trânsito mais seguro em nossa cidade. Ou seja, através do debate, através de ações educativas, nós podemos fazer com que o nosso cidadão, os condutores, seja de veículos, motocicletas, ciclistas, enfim, virem a mudar de comportamento com uma forma de preservar a vida. O número de acidentes que acontece em nossas rótulas, por exemplo, na nossa cidade. Em rótulas não era para acontecer acidentes, né? Porque a preferência é quem entra por primeiro no sentido rotatório. Mas, no entanto, parece que não há clareza para nossos condutores, enfim, da forma de conduzir o seu veículo, sua motocicleta. Parece que sempre alguém acha que está na preferencial sempre. Então, eu acho que há necessidade de conscientizar os nossos condutores de veículos para que eles respeitam a motocicleta, o motociclista respeita o condutor do veículo, porque, na verdade, o que acontece é uma relação entre as mesmas pessoas. Quando você é um pedestre, você se sente prejudicado pelo condutor do veículo. Quando você é o condutor do veículo, você acha que o pedestre é que está errado. Mas, na verdade, o trânsito é composto por todos esses seres. O trânsito não é só dos veículos, não é só dos caminhões, enfim, não é só da motocicleta, não é de quem está mais apressado. Na verdade, o trânsito vai mudar e vai diminuir o número de acidentes quando todos pensarem, tiverem mais consciência e respeito à vida. Porque, se você pensar, é um risco constante. Hoje, como eu coloquei na justificativa, são em torno de 57 mil veículos emplacados em Ijuí. Isso significa 20 mil veículos a mais do que os últimos, do que 10 anos atrás. Então, e o nosso sistema viário, ele é praticamente o mesmo, com poucas alterações. Então, há uma necessidade de conscientização, de comportamento. Tem um plano de mobilidade urbana, que ele foi estudado por pessoas técnicas, né, com pessoas de conhecimento, engenheiros, enfim, envolvimento da universidade. E eu acho que esse plano de mobilidade urbana, ele tem que vir à discussão e nós começar a implementarmos ele, que ele há um estudo técnico. Dá para ver aqui nas nossas próprias indicações, toda vez é alterações de vias, é instalações de lombada física, enfim. Eu acho que nós estamos precisando também resgatar o plano de mobilidade, né, que ali tem um estudo. Claro que todo plano, às vezes, ele precisa de adequações, isso é evidente. Mas ali está um estudo onde as pessoas técnicas tiveram a capacidade, dedicaram seu tempo, enfim, ele foi formatado e eu acho que ele deve ir avançando, né, nessa melhoria do trânsito. Então, por isso que eu peço o apoio aos colegas nessa instituição da comissão especial, que eu entendo que através dela nós poderemos avançar na segurança do nosso trânsito em nossa cidade. Muito obrigado.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra, nobre colega Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, lideranças comunitárias, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo. Eu quero parabenizar o nobre e honrado colega que traz ao Parlamento esta matéria para ser discutida. Aliás, eu já tinha dito a Vossa Excelência que eu pretendi também ser signatário desta iniciativa, até porque isso já estava também nos meus planos, né, de nós fazer essa discussão aqui no Parlamento. Mas não só fazer a discussão no Parlamento, nós buscarmos alternativa que venha efetivamente contribuir e solucionar os problemas que nós temos no trânsito em Juiz hoje. É uma cidade que cresce, o número de veículos aumenta de forma significativa e, consequentemente, os problemas vêm ocorrendo. E nós precisamos fazer, sim, um trabalho de reeducação dos nossos motoristas e também, de modo geral, da própria sociedade, para que muitos acidentes de trânsito não venham a acontecer por conta disso. Em primeiro lugar, cabe também ao Poder Executivo fazer a sua parte na sinalização das nossas vias, um processo educativo na prática, que pode ser colocado inclusive na rua, né, sinalizando, com a sinalização bem clara, identificada, velocidade mínima e velocidade máxima, né, pintura nas nossas vias, nas ruas, né, identificando efetivamente as vias de ida e vinda e assim por diante. De sorte que muita coisa assim pode ser levantada, discutida e contribuído nesta comissão que Vossa Excelência está propondo, para que nós reunimos aqui, sim, todas as forças públicas ligadas a esse assunto, a esse tema, para que nós possamos encontrar as alternativas necessárias para coibir uma série de situações que nós vemos enfrentando hoje no trânsito de Juiz. A área técnica, muitas vezes, ela falha também, até porque nós temos hoje sinaleiras que não deveriam estar onde estão. Em vez de ajudar no trânsito, ela conturba o trânsito, ela cria situações adversas, que nós precisamos também discutir essas questões. As rótulas também têm situação bastante complicada. E realmente, a maioria, eu arrisco aqui a dizer, com toda a vênia, não sabe ainda qual é que é a sua preferência quando está adentrando numa rótula. Eu tenho essa consciência que muita gente não tem clareza aonde é que está efetivamente o direito de cada um. Tanto é que muitas questões vão parar no Poder Judiciário e dar discussões muito profundas a respeito dessas matérias. Então é de boa hora, sim, a matéria que Vossa Excelência traz à discussão desta casa, e a bancada do PDT, eu tenho absoluta convicção que estarão todos de acordo para que nós possamos, sim, ter esse instrumento aqui no Parlamento para podermos discutir e buscar saídas e alternativas para os problemas que nós enfrentamos. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão ainda o requerimento, com a palavra o nobre colega vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Caros vereadores, vereador Alexandre Lenz, comunidade que aqui se encontra, assessores, servidores do Legislativo, imprensa, escrita, falada, televisionada, ainda não temos neste momento. Na verdade, eu quero aqui deixar o registro também de parabenizar o colega vereador do PSB, Jefferson Della Rosa, por essa iniciativa de criar aqui no Parlamento, na Casa do Povo, essa comissão especial para tratar do trânsito aqui no município de Juiz. Isso eu quero dizer aos colegas vereadores que é uma linha do nosso partido que vem de longa data, não só aqui nos municípios, essa questão do trânsito seguro, mas ele se dá também a nível de Estado e a nível de União, a nível de Câmara Federal. É um deputado, hoje ex-deputado, Beto Albuquerque, que é um dos grandes defensores, né, e um que levanta essa bandeira muito forte, levantava enquanto era parlamentar, respeitando a questão do trânsito seguro. E aqui em Juí, especificamente, há cerca de... No mandato passado, Jefferson, eu provoquei e nós criamos uma comissão aqui nesta casa, nessa linha, inclusive no estado, nosso representante era o deputado Mickey Breyer. E infelizmente, para você fazer andar essa comissão e dar resultado prático, nós precisamos de uma sensibilidade muito forte por parte do executivo. Senão nós vamos ficar só aqui nesse diálogo, nesse debate, e o executivo quer, a própria palavra está dizendo, que executa políticas públicas importantes em todas as áreas, mas especialmente para a questão do trânsito. Eu acho que Juí, e não é aqui fazendo uma crítica construtiva, e Juí pode fazer muito mais pelo nosso trânsito, pode melhorar muito mais para ser um trânsito seguro para o cidadão, para a questão, o trânsito tem que ser voltado para o cidadão. Cidadão que tem, que aquele, o pedestre que deve ser valorizado no trânsito. O transporte coletivo deve ser valorizado. Mas principalmente o cidadão, o pedestre, que ele sim, aquele que é o maior refém de um trânsito inseguro, de um trânsito desordenado. Em Juí, Darcy, eu tenho que concordar contigo, carece de muitas placas indicativas de sinalização para o trânsito. Muitas. E as que tem ainda são precárias. São precárias com isso. Eu acho que Juiz, se vocês vão a Santa Rosa, e não é aqui, só para puxar o exemplo Santa Rosa, Santa Rosa, aqui o pessoal reclama que tem pouca faixa de segurança. Tu vai em Santa Rosa, eu vou lá ministrar aula, semestre passado iria, esse semestre não estou indo, é impressionante o número de faixas de segurança que tem na área central de Santa Rosa. Para quê? Para valorizar o pedestre, o cidadão, aquele que é a parte mais fraca, digamos assim, ou melhor, a que pode ser refém numa violação de uma norma de trânsito. No momento que o pedestre botou o pé, saiu do cordão da calçada do passeio, e ele botou o pé na rua, a preferência é dele. A preferência é dele, isso diz o Código de Trânsito. A preferência é dele, ele está com o pé. Botou o pé na rua, na via, em tese, na maioria das vezes, a preferência dele. Então, assim, eu acho que passa pela questão que nem da droga, do meio ambiente. Nós temos que bater isso incansavelmente, né? Esses temas, droga, meio ambiente, a questão do trânsito. São questões que jamais nós vamos esgotar o tema, mas temos que minimizar. Aqui em Juí, por exemplo, tem muito a se avançar ali. Tem que ser um debate olho no olho, aberto, claro, franco, com o executivo e toda a sociedade civil, para que nós tenhamos um trânsito mais pacificado. Pacificado naquilo que o Jefferson dizia. Né? Não é só dos veículos. E aqui eu quero fazer, eu falava semana passada, Adami, os próprios... Cara, não posso generalizar. Mas tem alguns taxistas, como tem outros motoristas, mas os taxistas, tem taxistas aí que são verdadeiros assassinos, cara. Não estou generalizando, é uma leva pequena, mas tem. É impressionante o que eles fazem no trânsito aqui em Juí. Então essas questões, eu acho que tem que chamar, e o Jefferson está é muito feliz nessa tua proposição, mas sem sombra de dúvida, assim, e toda a base do governo... Tem que ter a participação do executivo. É ele que é o que fomenta isso, é ele que vai fazer acontecer essas questões de melhorias no trânsito aqui no nosso município. Acho que é possível sim fazer um grande debate. Acho que é outro governo que me parece, nesses primeiros meses que está se iniciando, houve mais. O parlamento está ouvindo mais, ou está dando uma resposta, uma satisfação para as nossas angústias, para as nossas demandas que vêm da sociedade. Isso eu tenho notado nesses primeiros 90 dias aí. É um governo que está nos dando uma resposta, né? Nesses primeiros 90 dias é isso que a gente tem notado. Pelo menos tem tentado fazer isso. Então, quero deixar o registro aqui para o Jefferson e tomara que desejo que você tenha intento aí positivo nessa tua caminhada, nessa comissão, né? E que Juiz vai ganhar com isso, a comunidade vai ganhar com isso, obviamente. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Em discussão, ainda o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento número 1/2017, autor João Pedro Monteiro, nobre colega da bancada do PDT, assunto envio de convite para participar da reunião das comissões. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 1/2017, autor João Pedro Monteiro, bancada PDT. Assunto, envio de convite para participar da reunião das comissões. O signatário vereador integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ofício convidando a comissão organizadora da Expo Juiz Fenadi 2017 para participar da reunião das comissões, explanar acerca de questões gerais sobre a realização do evento, em especial da possibilidade da concessão de ingresso franco ao parque para todas as crianças no dia 12 de outubro, bem como sobre o valor do ingresso em todos os dias de realização da feira.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o autor do requerimento, o nobre colega João Pedro, da bancada do PDT.
Senhor presidente, nobres vereadores, dona Alexandra e comunidade que se encontra aqui nessa casa. Assim, ó, eu, como presidente da UAB no passado, eu até tinha feito um convite, até me ofereci para a direção da Expo, na época, para eles me chamar para haver um debate sobre o Dia da Criança na Expo e sobre o valor dos ingressos, que na época subia-se, ano após ano. E por motivo da crise que o nosso município está atravessando, no geral, o Brasil, né? Eu não podia deixar de pedir esse envio de ofício aí, de convite, para eles participarem de uma reunião das comissões, para a gente fazer um debate onde poderia ser beneficiado todas as crianças, né, nesse dia. Nada melhor que um presente desse para a criança. E até vou mais longe. De repente, nesse dia, nessa reunião das comissões, a gente possa tratar com eles assim, que quem vem acompanhando essa criança, que também ganhe o ingresso, né, para acompanhar essa criança, seja adulto, né, ou meio ingresso, né, presidente, que venha beneficiar, porque o dinheiro que esse povo vai ter no bolso e vai deixar de pagar o ingresso, ele vai deixar dentro da Expo igual, isso aí vai movimentar a venda das lojas, do comércio, de lanches, refeições, porque a criança, olhando lá, ela vai querer que o pai e a mãe comprem, né? Ele não vai chegar com esse dinheiro lá e vai trazer de volta, ele vai deixar lá de uma forma ou de outra. Então, assim, ó, eu peço...
Nobre vereador, permita uma partezinha?
Sim.
Eu queria lhe parabenizar pela iniciativa, que também acho que é uma coisa que tem que ser discutida, sim, no parlamento. Só que eu acho que, de repente, é muito cedo ainda para nós tratar sobre esse assunto, porque agora o pessoal da CI e a própria comissão aí não está nem organizada, ela completa ainda. E ainda vai vir aqui para a Câmara o projeto de repasse de recursos da Prefeitura para Expo Juiz Fenadi. Quem sabe a gente aguarda mais um pouco, pode até usar o próprio requerimento do nobre vereador, mas aguardar para mais adiante, quando chegar mais perto, quando tiver, porque as comissões organizadoras nem todas ainda estão... montadas.
Sim.
Eu acho que para vir sexta-feira agora é meio complicado. De repente a gente aguarda um pouco, sei lá, minha opinião. Muito obrigado.
Obrigado pela colocação, Pezeta. Eu, assim, a minha preocupação é assim, ó. Sempre tem que se antecipar e não atropelar. Então, assim, ó. Porque eu acho assim, ó, de repente nos últimos 60 dias vão ser muito perto e eles vão até não poder ter tempo, né, para vir aqui discutir com nós. E eu acho assim que, Pezeta, o prazo, eles têm um presidente e eles têm uma direção, caro presidente, caro Pezeta. Eu deixo pela casa esse envio desse convite, se no caso precisar adiar para mais um mês, mas que faça isso, né, que eles venham aqui para fazer um debate com nós aí, e sobre o valor dos ingressos, da forma que está sendo feita. Eu acho que aquilo lá é um espaço nosso, público, né, que nem o César colocou, e isso aí todo mundo sabe, e nós temos pouco retorno, a não ser só o movimento das lojas, das firmas que vendem, né, e o povo em geral não ganha uma quadra de calçamento. Então, um presente para as crianças no dia da criança e o dia todo, que seja o dia todo, abriu os portões, libere, não só a partir do meio-dia, presidente, que se libere, que nem foi feito umas vezes no passado. Então eu deixo essa minha preocupação aí com as crianças de Juiz e mesmo assim com o valor do ingresso, né, porque eu acho que nós temos que discutir isso aí. E a gente vem de anos após anos concordando, e eu quero ter retorno daquela Expo para a nossa cidade de Juiz. Meu muito obrigado a todos.
Só para contribuir, proponente, nobre colega João, espaço para as comissões vai ser mais ou menos lá para metade do mês de maio, porque até lá já está tudo comprometido os horários das comissões. Então, eu acho que fica de bom tamanho, no mês de maio, você convocar o pessoal da ACI, como tem uma nova diretoria agora que foi empossada nessa semana passada. Com a palavra, então, discutindo um novo requerimento, com a palavra o vereador César Buzel, da bancada do PSD.
Vocês sabem, colegas, que eu tô impressionado positivamente com esses encaminhamentos que nós temos feito aqui no Parlamento. Impressionado positivamente. Por quê? Esse do vereador Jefferson Dalla Rosa, esse agora do João Pedro Monteiro, são encaminhamentos, proposições que têm uma inserção, um viés social muito grande. Essa questão, Monteiro, e tomara a Deus que tu tenha intento nessa tua provocação. Você sabe, Monteiro, que esse vereador, há 3 anos atrás, fez uma proposição de que fosse cedido meio ingresso, eu pedi um, para os dançarinos que vão para a Expo de passagem da empresa concessionária de serviço público no município. Fizeram um cavalo de batalha nas comissões, veio o advogado da concessionária, veio o prefeito que teria que ter vindo na reunião das comissões para conseguir meio ingresso para os dançarinos, que são a razão de ser da Expo Juiz, sob a minha leitura. Foi quase que eu tive que me ajoelhar. Então, assim, ó, se você conseguir isso, Monteiro, porque a justificativa vai ser a seguinte, ó, que na planilha de custo vão ter que repassar para os outros cidadãos de Juiz esse valor que vai ser concedido, dado para as crianças no dia 12 de outubro. A planilha de custo da empresa concessionária de serviço público de Juiz, né, não tem condições, porque daí vai ter que repassar esse valor para os outros. Tu vai ver que vai ser esse argumento. Um dos argumentos vai ser esse. Um dos argumentos vai ser esse. E mais, dos ingressos, também falei da passagem gratuita da medianeira, que era na época, para meia passagem de ônibus, para os dançarinos. Aqui, para você ganhar o ingresso para as crianças? Tomara que eu esteja enganado. Tomara que eu esteja enganado. A não ser que agora, com esse comando à frente da CI, que é mais sensível às crianças, que é do senhor Nilo Leal, que ele sensibilize os demais atores da CI para conseguir esse teu objetivo, que é de um espectro social muito forte, muito grande. E eu quero parabenizar pela tua iniciativa e, depender desse vereador, eu vou apoiá-la com certeza. Mas quero dizer que vai ser difícil a tua caminhada aí, mas não desista. Ah, não desista, que nem dizia o nosso saudoso Eduardo Campos, não vamos desistir do Brasil, e nós daqui de Juiz também não. Vamos seguir à frente, meu irmão.
Continua em discussão o requerimento, com a palavra o nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu também quero parabenizar a iniciativa do vereador. Vereador da minha bancada. Olha, Monteiro, nós temos que cuidar das nossas crianças. Nós temos que se preocupar com as nossas crianças. Levar elas ao parque, que os pais possam ingressar lá no parque, levar seus filhos, levar as crianças para brincar, em que pese os brinquedos serem caros, nós sabemos disso. Mas já é uma grande coisa. É uma grande coisa. No dia delas, no dia da criança, eu quero, senhor presidente e senhores vereadores, que a Expo Juiz seja autossuficiente. Eu penso que tem condições, inclusive, sim, de ser autossuficiente. De não precisar de nós estar injetando grande volume de dinheiro público para a realização da nossa feira. Eu fico, sim, muitas vezes estranhando os resultados que ela obtém no campo do lucro. A festa da uva, aqui da nossa São Geraldo, segundo informações que eu tive, deu mais de 200 mil reais de lucro. A festa da uva, que não cobra ingresso, né, que são os fiéis que vão lá e a comunidade que vão lá comprar uma cuca, um vinho, um suco, uva e assim por diante, cachorro quente, deu mais de 200 mil reais de lucro, sem nem o dinheiro público enfiado lá dentro. Na Expo Juiz e Finadi, os colegas aqui são testemunhas que já votamos reiteradas vezes volumes expressivos de recurso público para a organização e realização da feira. Levando como parâmetro essas outras promoções que existem aqui no seio da nossa comunidade, eu chego à conclusão, por toda a estrutura que nós temos no parque, que ela pode ser autossuficiente. Com shows, lá se realiza, cobrando ingresso caro. Ah, mas é caro para trazer o artista? Tudo bem. Mas com certeza absoluta, sobra muito, né, Misco? De lucro, além do valor que é pago para o artista. E de mais a mais, a nossa feira não precisa de grandes shows com artistas nacionais, de renome nacional, para nós termos público suficiente para o grande evento que nós sonhamos. Não há necessidade disso. Nós temos as nossas etnias que fazem a diferença. Vossa Excelência, vereador César Buzelo, tinha toda a razão quando pleiteava esse benefício para aquelas que são os principais atores do incentivo cultural, que faz acontecer a diversidade cultural lá no parque, e que chama e que leva para lá muitas pessoas que vão para assistir, porque é uma diferença. Em outros municípios não tem essa riqueza da diversidade cultural que nós temos aqui, nas nossas feiras. Pois bem, senhor presidente. Conseguir a gratuidade para as crianças no dia da criança, se não tiver, se não encontrarmos a sensibilidade por parte da direção da ESPJU e FENADIN, com certeza absoluta, eles vão encontrar nesse parlamento uma barreira muito forte para ultrapassar. Eu estou pensando isso. Eu acho que é assim que nós devemos se comportar aqui. Afinal de contas, somos nós os representantes do povo. Somos nós que temos que se preocupar, sim, com o destino da nossa gente, das nossas crianças, incentivando a elas todos os momentos que nós deveremos incentivar e temos a obrigação de fazer isso. Não é nada demais fazer isso, não. Não custa nada para o poder público este benefício. Lá é público, é nosso, do povo. E a ele nós temos que, com certeza absoluta, conceder, né, todas as suas benesses. Muito obrigado.
Com a palavra, em discussão e no requerimento, nobre colega vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB.
Que nem vocês lá com... Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, quero parabenizar aí, João Monteiro, pela tua iniciativa, bela iniciativa, por sinal, né? E quem lembra do meu primeiro mandato foi um dos questionamentos da época, justamente nesse quesito da gratuidade, pelo menos no dia das crianças. Mas quando se falou aqui que a festa da uva deu 200 e poucos mil reais, realmente foi esse o valor, colega Darcy Preto. Mas a Expo Ijuí, a arrecadação em si, quem acompanha a prestação de conta deles, você sabe que aquele recurso todo daquela programação, ela visa também todo ano a manutenção da estrutura que lá existe, da segurança, enfim, e demais coisas, né? Que são diluídos dos 12 meses da coisa, e tem que se fazer justiça aqui também a esses números, quando a gente vai falar nessa questão, né? Então, eu vejo assim, na gratuidade da criança, quem é que faz, geralmente, o pai e a mãe a gastar na gastronomia no próprio parque? Os pais. Se a criança não vai, pai talvez, pai e a mãe também talvez não vão. Então, abrindo a oportunidade dessas crianças irem num dia lá, você está levando o pai e a mãe, com isso vai ter o pai e a mãe, talvez vai lá se interessar em comprar um produto que está sendo exposto, vai gastar na gastronomia interno do parque, vai dar uma argumentação muito maior, acredito que eu, nesse sentido. Então, parabenizo aí, vereador, pela iniciativa, é bom nos ouvir, mas eu acredito aqui também, colegas vereadores, que conversando com o pessoal da CCI, o pessoal da Ação Comercial, eles nunca tiveram fechado o diálogo, nunca tiveram fechado, aberto. Até eu fui, quando cobrei naquele momento deles, eles disseram, olha, tivesse procurado, não precisava nem ter criado, talvez, a situação. Mas é bom provocar, como o senhor está fazendo aqui. Isso é importante. E também que se falou da questão da medianeira, do passe da minha passagem. Tchê, aqui a gente disponibiliza um recurso que passa para essa casa, pelo crivo dessa casa aqui. E me espantou saber que os atores da nossa feira não ganham nem a passagem para se deslocar para lá fazer as apresentações, que é o grande mote da nossa feira, que atrai aí pessoas de todo o país, inclusive pessoas de fora, né? Que acho que também é uma coisa que nós podemos, junto com o seu requerimento, já provocado pelos demais colegas aqui, de ver a possibilidade da CI arcar com essa despesa desses jovens aí, que é uma maneira de incentivá-los, aqueles que estão fazendo a cultura, para dar esse incentivo, porque vai fazer com que eles continuem praticando e tomando cada vez mais gosto pela cultura das etnias. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Em discussão ainda o requerimento, com a palavra o nobre colega vereador Pezeta, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhora, senhores vereadores, eu só queria me justificar. Eu, quando me pronunciei lá, não é que eu sou contra. convidar o pessoal para vir aqui conversar. Não, muito pelo contrário, sou a favor. E acho que além dessa questão do ingresso, nós temos outras coisas também para discutir com eles, né? Tem a questão do preço, da locação dos espaços lá, da locação dos espaços internos. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que discutir. Além da feira em si, como é que funciona a nossa feira. Por exemplo, se nós comparar a Ijuí com Não Me Toque, hoje a Expo Direto e Não Me Toque tem uma movimentação financeira muito maior que a Expo Ijuí, uma cidade muito menor. Por quê? Porque a Expo Ijuí nós temos, ao meu entender, dois viés. O viés da parte de negócios, que é a Expo Ijuí, e a parte gastronômica e cultural, que é a FENADI. Então, eu acho que a FENADI está crescendo muito e a Expo Ijuí está, parece que, se retraindo, né? Sem contar que a Expo Direto e Não Me Toque teve uma cobertura muito ampla da mídia central, da nossa RBS TV, e aí vai, é Zero Hora. E aqui em Juí, por que eles não vêm? Se é para vir fazer uma reportagem aqui em Juí, eles cobram nele um cachimbo para vir. E lá na Expo Direto, eles tinham todo dia gente falando com flash direto lá, isso, queira ou não queira, divulga e muito essas feiras. Então acho que nós temos que incentivar isso também e conversar sobre isso, e eu sou a favor do convocar.
Como ninguém deseja se manifestar, está em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Natureza, requerimento número 05 de 2017, autor José Ricardo Atame da Rosa, bancada do PMDB, justificativa de ausência da sessão do dia 27 de março de 2017. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 03 de 2017, autor José Ricardo Adame da Rosa, bancada PMDB. Assunto: justificativa de ausência na sessão do dia 27 de março de 2017. José Ricardo Adame da Rosa, vereador integrante da bancada do PMDB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais e conforme a legislação em vigor, invocar para sua ausência na sessão plenária ordinária do dia 27 de março de 2017, a sua participação representando o Parlamento Juense em audiência na Secretaria de Estado da Fazenda e no gabinete do deputado estadual Gabriel Souza na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nesta mesma data, quando foi tratado acerca de investimentos habitacionais com recursos do Estado no município de Juí, conforme comprovantes de participação em anexo.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra o proponente do mesmo, vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB.
Obrigado, presidente. Essa justificativa requer salientar que, com recursos próprios, a gente teve na capital, onde a gente conseguiu agendar uma audiência com o deputado federal e hoje secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, e também com o líder do governo, deputado Gabriel Souza, pela sua influência, por já ter sido presidente nacional da juventude, com também a cúpula do PMDB a nível federal, haja visto que foi lançado o programa habitacional para mais de 600 mil casas, não apartamentos, mas casas, buscar junto a esses deputados a interlocução e a mediação de agendas no final deste mês, onde a gente vai, se essa casa também colaborar, vai ter a marcha dos vereadores, onde a gente vai estar então aproveitando o ensejo de agendar algumas agendas políticas, inclusive nos ministérios de interesse e também nos gabinetes dos deputados, onde a gente vai estar buscando aí a parceria de emendas. Eu gostaria até, e sugiro aqui, senhor presidente, de ir um deputado de cada, um vereador de cada, bancada que faz parte do governo, e até quem talvez não faça parte do governo aqui, mas que tem interesse nessa casa liberar, para nós fazermos essa caravana em prol de Juí, independente de sigla partidária, mas uma caravana em prol de Juí, uma cruzada, e nós nesse meio tempo, até final de abril, aí, passar também nas secretarias do município e ver aquelas secretarias que estão já se programando, planejando projetos a esse fim. Então fica esse convite, essa explanação.
Na verdade, uma peregrinação, tem que ir lá
ver. É, com os dois pés, né? Mas é isso, senhor. Eu apresento essa justificativa, né, plausível, já que os deputados nos receberam e, com bastante interesse e vão nos ajudar a intermediar algumas agendas em Brasília.
Só para título de correção, requerimento 03/2017 e não 05, como este presidente anunciou há pouco. Está em discussão, como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Natureza moção número 04/2017. Autores todos os vereadores, bancada todas. Assunto moção de apelo. O senhor secretário fará a leitura.
Moção número 04/2017. Autores todos os vereadores, bancada todas. Assunto moção de apelo. Os signatários vereadores integrantes das bancadas que compõem o Poder Legislativo Juense requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa e envio ao secretário da Segurança Pública, César Augusto Schirmer, e ao comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Andrei Silvio Dal Lago, moção de apelo para que tornem ao município de Juí os soldados e as 4 viaturas que foram cedidas para outros municípios do Estado. Tal solicitação justifica-se em virtude da atual situação em que se encontra o efetivo da BM, da Brigada Militar em Juí, que conta com o menor número de soldados dos últimos 10 anos, pois muitos policiais militares se aposentaram e a corporação local ficou sem os policiais militares temporários. Desta forma, houve significativo aumento de crimes violentos em nosso município neste início de ano, ficando explícita a necessidade de ampliação do efetivo da Brigada Militar em Juí. Solicitamos também que os alunos soldados que tenham domicílio em Juí e que hoje se encontram em processo de formação após a conclusão do curso sejam destinados ao policiamento ostensivo em nosso município.
Está em discussão o requerimento. Com a palavra o novo colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, é outro assunto palpitante, relevante, que toma conta aqui da preocupação de todas as bancadas com o acerto nesse parlamento. Entretanto, senhor presidente, eu me parece prudente que nós votássemos essa moção de apelo, veja bem o termo, ao governo do Estado na sessão seguinte, porque agora na sexta-feira nós vamos ter nas comissões a Brigada Militar, a Polícia Civil e mais quem? Suzepe, enfim, as forças de segurança pública. Quase que todas estarão presentes na reunião das comissões, na sexta-feira que vem. E eu não me conformo, senhor presidente, senhores vereadores, só com o retorno desses 5, 6 ou 7 policiais que o governo transferiu para a capital e mais 4 viaturas que saíram daqui do nosso quartel. Nós temos que ver com o comando da Brigada Militar efetivamente quanto é que nós temos de carência de pessoal aqui no nosso efetivo da Brigada Militar e também na Polícia Civil, e também ver como é que está a questão das viaturas, porque o governo está sinalizando, eu ouvi hoje uma coletiva do governador, de que está sendo contratado 1.000 e poucos soldados dos antigos aposentados, né, para vir novamente à ativa. Mas já tive também a informação do ex-policial que este pessoal vai atuar nos presídios, vai para o administrativo e não na rua. Bom, aí é interessante então, se esses vão para o administrativo, esse pessoal que está lá nos presídios, que vem para a rua, porque não vão colocar o aposentado na rua. Né? Essa discussão nós temos que fazer e encorpar um pouco mais, vamos usar esse termo, essa nossa moção de apelo com dados efetivos, reais, da carência que nós temos hoje no efetivo da Brigada Militar. Bom, para Ijuí, nós precisamos hoje de tantos soldados. E aí nós vamos batalhar para que a Secretaria do Estado da Segurança Pública atenda esse pedido da comunidade de Ijuí. Olha, a situação é tão caótica que é assustadora. Se nós pegarmos o jornal, está aqui, ó. Capa do jornal. Tráfico de droga financia crime. O jornal da manhã, de maior circulação aqui do nosso município. Se vai pelas redes sociais, nós vamos encontrar as mesmas manchetes. O tráfico alimentando e financiando o avanço da criminalidade do nosso município. No final de semana nós tivemos 2 assaltos. Dois assaltos. Assaltaram o posto Lambari, assaltaram o mercado aqui no centro da cidade, assaltaram mais um cidadão e tomaram o carro. E pode até esse carro ter sido utilizado no assalto que fizeram nos mercados. Aí, entre outros delitos que foram cometidos durante o final de semana aqui no nosso município de Juiz. Mas são coisas assim relevantes, assustadoras, que nós precisamos tomar providências sérias. Eu chamo a atenção aqui, desafio o comandante do quartel aqui da cidade de Juí, que é o comandante Gilmar Bichofre. Está na hora do comandante olhar para a situação da comunidade de Juí, que está sem segurança pública. Porque se os senhores passarem pelos bairros da cidade, os senhores não vão encontrar viatura da Brigada Militar andando, os senhores não vão ver milico a cavalo, como tínhamos, fazendo policiamento, e assim por diante. A insegurança tomou conta do cidadão. E isso nós não podemos de jeito nenhum permitir. Enquanto isso, eu não vi se ele não tem força suficiente que venha pedir auxílio para aqueles que podem lhe auxiliar, no sentido de não ser colocado goela abaixo pelo Comando Geral da Brigada Militar, a transferência de soldados daqui da Brigada de Juiz para Porto Alegre, e viaturas também da nossa brigada mandando para a capital do estado. Eu já disse e repito aqui, se o governador não tiver condições, com a sua força pública, policial, dar conta do recado aqui no estado do Rio Grande do Sul, chama o exército. Chama o exército. Porque o que nós não podemos deixar é o nosso cidadão desamparado, na insegurança total como hoje está acontecendo. O cidadão velho hoje não pode. O idoso não pode ir no banco sozinho. Está sujeito a ser assaltado. As crianças, senhor presidente, estão sendo assaltadas à noite. Não tem um policial aqui no colégio Ruizão. Rui Barbosa, no Ruizão, para fazer o policiamento, ou pelo menos passando uma viatura em torno do colégio, quando os alunos saem da escola à noite. E estão assaltando. Amedrontando. Mete uma faca, mete um revólver, me dá teu celular, me dá a tua joia. Me dá o teu dinheiro, senão eu te mato. Hoje mesmo eu ouvi, melhor dizendo, uma reclamação, uma entrevista de um aluno dizendo exatamente essas palavras, que estão sendo abordado pelo criminoso na rua e sendo assaltado com forte ameaça, violenta ameaça, inclusive a pessoa. E assim vai, minha gente. Querem joia de ouro. Então, o comandante aqui da Brigada Militar, está na hora de olhar para a comunidade de Juiz e provocar e promover, melhor dizendo, a segurança do cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu concluo, senhor presidente, pedindo que seja transferida a votação desse requerimento para a semana seguinte, a sessão seguinte, para que nós possamos ter dados e fundamentar melhor esse requerimento, que é relevante.
Nobres colegas vereadores, então, a pedido do colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT, coloco em votação a moção para adiamento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado, então, a transferência de votação da moção hoje para a próxima sessão, após ouvir nas comissões Polícia Civil, Brigada Militar, SUSEP, assim por diante. Natureza, moção número 05-2017, autor Adalberto de Oliveira Noronha, da bancada do PT. Essa moção é de apoio. O senhor secretário fará a leitura.
Moção número 05-2017, autor Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT, moção de apoio. O signatário vereador integrante da bancada do PT e demais vereadores que subscrevem requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa e envio ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Edgar Preto, ao deputado Jefferson Fernandes e aos líderes de todas as bancadas daquele parlamento, moção de apoio ao projeto de lei complementar número 22 de 2017, de autoria do deputado estadual Jefferson Fernandes, da bancada do Partido dos Trabalhadores, que revoga a lei complementar 14.643 de 19 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o plano especial de aposentadoria para os deputados. O atual plano especial de aposentadoria para os deputados e ex-deputados estaduais permite que os parlamentares se aposentem com salário integral de R$ 20.042,34. Para se aposentar com o vencimento integral, o deputado precisa ter 35 anos de mandato e 60 anos de idade, e aquele que não atingir esses anos poderá requisitar benefício proporcional. De acordo com a lei complementar em vigência, que os deputados precisam contribuir com 13,25% do salário, e o Legislativo Gaúcho complementa pagando o dobro, outros 26,5%, até 2014. Os deputados estaduais faziam parte do regime geral do INSS, cujo teto da aposentadoria é de R$ 4.300. Na época da votação do Plano Especial de Aposentadoria para os deputados e ex-deputados, algumas entidades e a sociedade em geral classificou a proposta como um privilégio injustificável e moral. Em face à aprovação pelo Parlamento Gaúcho, Lei Complementar número 14.643, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil impetrou ação direta de inconstitucionalidade de número 5.302 do Rio Grande do Sul e a DIN, que está sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Ação direta de inconstitucionalidade funda-se na contrariedade da lei aprovada face ao artigo 40, parágrafo 13, combinado com o artigo 201 da Constituição da República, dada a obrigatoriedade do regime geral de previdência social para ocupantes de cargos temporários, inclusive agentes políticos, sendo uma clara ofensa aos princípios republicanos, artigo 1º da impessoalidade e da moralidade, artigo 37, caput, por ter a lei instituído privilégio e tratamento desigual com a previsão de requisitos e critérios diferenciados para aposentadoria de parlamentares. É impensável manter privilégios no momento em que tramita no Congresso Nacional a reforma da Previdência Social, que, se aprovada da forma como foi apresentada, vai retirar direitos impondo prejuízos a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Assim, em face do exposto, postulamos junto aos nobres vereadores a aprovação dessa moção de apoio.
Está em discussão a moção de apoio. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção de apoio por unanimidade de votos. Antes de passarmos aos pedidos de informação ante projetos de lei e indicações, suspendo os trabalhos por 2 minutos. Abertos os trabalhos, passamos aos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 18 de 2017, autor Adalberto de Oliveira Noronha, bancada PT, pedido de informação. Adalberto de Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, enviou ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quando o Poder Executivo ampliará a rede de água no cemitério Jardim, pois as pessoas que desejam proceder à limpeza e manutenção dos sepulcros necessitam se deslocar até a única torneira instalada no local. Do mesmo vereador, o que dispõe o regimento da cozinha comunitária? Enviar cópia integral do mesmo. Requerimento número 2 de 2017. A autora Alexandra de Freitas Lentes, bancada PDT, pedido de informação. Alexandra de Freitas Lentes, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Existe algum projeto para instalação de academia ao ar livre nas localidades de Itaí, Alto da União, Chorão e Mauá? Requerimento número 10 de 2017, autor Andrei Costinhos Mansky, bancada PP, assunto pedido de informação. Andrei Costinhos Mansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Existe previsão legal de aplicação do percentual do ISS em ensino superior e vigilância sanitária? Se a resposta for afirmativa, quais os percentuais a serem aplicados, que ações estão sendo realizadas? Do mesmo vereador, o município de Juiz realizou algum tipo de seleção das pessoas que ocupam irregularmente áreas públicas e privadas na região do bairro Getúlio Vargas? Caso afirmativo, informar as pessoas que foram contempladas, assim como os critérios utilizados para a referida seleção. Requerimento número 14, 2017, autor César Busnello, bancada PSB, pedido de informação. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quantos veículos o município dispõe para o transporte escolar atualmente? Destes, quantos pertencem à municipalidade e quantos são terceirizados? Apresentar lista detalhada e individualizada, constando placa, ano e marca do veículo. As inspeções, controles das condições veiculares são realizadas por quem e em que periodicidade? São emitidos laudos das inspeções. Apresentar cópia do último laudo de cada veículo. Quantas crianças e adolescentes são transportadas diariamente e quais são os itinerários realizados? Requerimento número 6 de 2017, autor Júnior Carlos Piaia, bancada PCdoB, assunto pedido de informação. Júnior Carlos Piaia, vereador integrante da bancada do PCdoB, requer a Vossa Excelência nos termos mentais, envia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da seguinte pedido de informação. O Poder Executivo de Juiz já procedeu à escrituração da área doada pelo Estado do antigo Centro Social Urbano no bairro industrial, onde estão assentadas 32 famílias desde o ano de 1997. Foram adotados os procedimentos para individualização dos lotes e escrituração dos mesmos para os ocupantes dos referidos lotes. Requerimento número 13/2017, autor Darcy Preta Silva, bancada PDT, assunto pedido de informação. Darcy Preta Silva, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência nos seus regimentais, enviou ao exigismo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual é a atual demanda reprimida na Secretaria Municipal de Saúde por exames e consultas especializadas? Requerimento número 2, 2017, Autor Rubem Jaguim, bancada PP, pedido de informação. Rubem Carlos Jaguim, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos ambientais, envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Havia saldo disponível em caixa na Secretaria Municipal de Saúde em 31 de dezembro de 2016 para aquisição de medicamentos? Caso afirmativo, em que montante? Anteprojeto de lei, autor Andrei Kostinsmansky. Altera a lei número 4.185, de 19 de novembro de 2003, que torna obrigatória a inserção de mensagem que menciona nas faturas, documentos, conta de energia e guias de arrecadação de impostos e da outras providências. Anteprojeto de lei, autor vereador César Busnello. Dispõe sobre a coleta de galhos e lixo de quintal e da outras providências. Indicação número 63 de 2017, autora da Alberto Noronha, bancada PT, assunto melhoria de rua. O signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar os reparos necessários no calçamento da rua dos imigrantes do bairro Muxoque, principalmente no trecho compreendido entre as ruas Carvalhinho e Aldomar Soares. Do mesmo vereador, realizar melhorias no calçamento da rua Professora Luiza Couto, principalmente no trecho compreendido entre as ruas Francisco Benhauser e Siqueira Couto. Do mesmo vereador, realizar melhorias no calçamento das ruas Afrânio Peixoto, bairro Luiz Folhato, principalmente no trecho compreendido entre as ruas Décio Bettinelli e Humberto de Campos. Do mesmo vereador, realizar melhorias no acesso da usina velha, que está mal conservado, considerando que é local turístico e esta estrada é usada por famílias que visitam ou estão de passagem por Ijuí e também muito utilizada pelos munícipes. Do mesmo vereador, realizar a fiscalização do terreno localizado na rua Euclides da Cunha em frente ao número 377 e notificar para que o proprietário proceda à limpeza do mesmo. No caso do mesmo não realizar a limpeza no prazo legal, que o município proceda à referida limpeza e exija o ressarcimento das despesas nos termos do artigo 4º da Lei Municipal 3.941, de 8 de maio de 2002. Do mesmo vereador, realizar a fiscalização do terreno localizado na rua Humberto Garzella, ao lado do número 145, bairro Independência, e notificar para que o proprietário proceda à limpeza do mesmo. No caso do mesmo não realizar a limpeza no prazo legal, que o município proceda à referida limpeza e exija o ressarcimento da despesa no termo do artigo 4º da Lei Municipal 3.941, de 8 de maio de 2002. Do mesmo vereador, realizar a fiscalização do terreno localizado na rua Humberto de Campos, ao lado do número 147, bairro Independência, e notificar para que o proprietário proceda à limpeza do mesmo. No caso do mesmo não realizar a limpeza no prazo legal, que o município proceda a referir a limpeza e exija o ressarcimento das despesas nos termos do artigo 4º da Lei Municipal 3.941, de 8 de maio de 2002. Do mesmo vereador, realizar as seguintes melhorias na rua Professora Maria Iracema Dobra. Mudar o local do poste de energia elétrica que foi colocado no meio da via antes do acesso à rua Júlio Lopes. B. Realizar o patrulhamento desta via que está intransitável. C. Realizar a retirada das árvores que estão na via pública, estão comprometidas, podendo cair a qualquer momento. D. Realizar limpeza do poste e da rede de energia elétrica que estão tomados pela vegetação. E. Realizar vistoria e conserto na rede coletora de esgoto pluvial. Do mesmo vereador, realizar as seguintes melhorias no bairro Colonial. A. Revisar o sistema de iluminação pública nas ruas do bairro. B. Promover mutirão de limpeza e efetivar o esgotamento das fossas. C. Pavimentar a rua Nilson Brum. D. Pavimentar a rua Guilherme Comander. E. Pavimentar a rua Elvin Krieger. E. Pavimentar a rua Alderi Gamarra. Do mesmo vereador, realizar as seguintes melhorias no bairro Jardim. Revitalizar a praça, restaurar quadra esportiva, instalar academia com equipamentos para a prática de exercícios físicos, restaurar a pavimentação e realizar melhorias na rua Leopoldo E, Bruno Henrique Berger, Guilherme Clemente Keller, Jacob von Tobel, Fermino Luquezzi e André Lemanski. Cruz Alta, Laureano de Medeiros, Francisco Esperoto, Carlos Pudel e Júlio Lopes. Instalar redutor de velocidade na rua João Vinkroski, em frente à Igreja Católica. Pavimentar a rua Ginter Siedenfried. Fazer a manutenção e realizar melhorias na rede de iluminação pública em todas as ruas do bairro. Realizar mutirão de limpeza e esgotamento de fossas. Implantar estratégia da família. Implantar estratégia da saúde da família do bairro. Do mesmo vereador, realizar a limpeza do terreno onde será a praça de esportes e lazer do bairro Alvorada, pois a obra está paralisada e a vegetação tomou conta do local. Indicação número 6 de 2017, autora, a vereadora Alexandra de Freitas Lemos, bancada PDT, assunto melhorias em via pública. A signatária, a vereadora integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder à limpeza da ciclovia na rua Carlos Guilherme Eric, proximidades do imóvel número 2308, no bairro Pindorama. Indicação número 31 de 2017. Autor Andrei Costin Smansky, bancada PP. Assunto Operação Tapa Buraco. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a Operação Tapa Buracos na rua Álvaro Chaves, nas proximidades do imóvel número 78 e do posto Fox, no centro. Do mesmo vereador, estudar a viabilidade técnica de transformar em mão única o trecho da rua Paulo Kleman, próximo à Escola Municipal de Ensino Fundamental Soares de Barros, pois esta via é estreita e possui intenso tráfego de veículos, principalmente em horários de entrada e saída dos alunos, situação que prejudica a traficabilidade no local e expõe seus usuários ao risco iminente de acidentes. Do mesmo vereador, consertar em regime de urgência os buracos existentes no trecho que não é asfaltado na Avenida General Flores da Cunha, no bairro Independência. Esta é uma demanda recorrente dos moradores do local, pois há muito tempo a via não recebe manutenção. Do mesmo vereador, solucionar o problema recorrente de esgoto que corre a céu aberto na rua Leopoldo Epe, nas proximidades do imóvel número 351, bairro Jardim. Do mesmo vereador, consertar a lâmpada que permanece acesa durante o dia na rua Barão do Rio Branco, esquina com a rua Doutor Pestana. Do mesmo vereador, consertar em regime de urgência vazamento de água existente nas proximidades do edifício Aquares, na rua Bento Carvalho, interseção com a rua Eduardo Gás Centro. Indicação número 35 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB. Assunto: reforma brinquedo Praça da República. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: revitalizar e reformar os brinquedos existentes no espaço destinado ao público infantil na Praça da República, visto que a estrutura existente é antiga e está colocando em risco as crianças que brincam no local. Do mesmo vereador, melhorar a sinalização da rua 7 de setembro, pois os condutores dos veículos estão com dificuldades para estacionar os mesmos. Do mesmo vereador, providenciar um abrigo para as pessoas que aguardam para ser atendidas no CRVA de Juiz, enquanto o estabelecimento ainda está fechado, pois nessa situação ficam expostas às intempéries climáticas até que o mesmo inicie o atendimento. Do mesmo vereador, providenciar os reparos necessários no sistema de iluminação pública da rua Vitório Muralho, no bairro Jardim, assim como na rua Miguel Marques, no bairro Tomé de Souza. Indicação número 8 de 2017, autor Darcy Preto da Silva, bancada PDT, melhorias em vias públicas. Signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: patrolar e encascalhar a rua Benjamin Barrichello, no bairro Modelo. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública de todo o bairro Tomé de Souza. Indicação número 13 de 2017, autor João Pedro Monteiro, bancada PDT, assunto melhorias em via pública. O signatário vereador integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais um envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na rua Visconde de Mauá, bairro Boa Vista. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Oswaldo Rick, no bairro Industrial. Do mesmo vereador, patrulhar e realizar demais melhorias necessárias nas estradas da linha 4, 5 e 6 Leste, principalmente nas imediações do aeroporto municipal João Batista Bosch Filho, pois estão em péssimas condições de traficabilidade. Indicação número 16 de 2017, autor José Ricardo Adame da Rosa, bancada PMDB, assunto obras de esgotamento sanitário. O signatário vereador integrante da bancada do PMDB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: colocação de tubulação para esgotamento sanitário na rua Décio Bettinelli, no bairro Luiz Foliato, pois segundo os moradores o esgoto está correndo a céu aberto no local, o que traz mau cheiro e propicia proliferação de ratos no local, colocando em risco a saúde dos moradores, principalmente das crianças que brincam nas proximidades. Do mesmo vereador, encascalhar com a maior brevidade possível a quadra número 5 no bairro Getúlio Vargas, com posterior utilização do rolo compactador, e melhorar o sistema de escoamento pluvial no local. Indicação número 12/2017, autor Júnior Carlos Piaia, bancada PCdoB, assunto iluminação pública. O signatário vereador integrante da bancada do PCdoB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais envio ao senhor prefeito municipal da seguinte indicação: verificar a iluminação pública no final da rua General Flores da Cunha, no bairro Independência, pois há lâmpadas nesse local que permanecem acesas 24 horas por dia. Do mesmo vereador, verificar a iluminação pública da Travessa Jacob Grimm, quadra D, número 12, bairro Modelo, pois no local a lâmpada se encontra acesa há mais de 6 meses.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.